ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 28 de julho de 2015. Cada um por si, onda de justiceiros volta a Belo Horizonte. Especialistas criticam a ideia de justiça com as próprias mãos. Emprego protegido, mas e os direitos? Programa do governo federal para reduzir jornada e salários pode afetar garantias trabalhistas. Minas Digital, governo do estado lança programa para incentivar inovação e criação de startups em todas as regiões. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Mobilidade.
Centro de BH já tem nova circulação nas ruas Tupinambás e Curitiba. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Guilherme Coura, que está na região central desde a manhã de hoje. Boa tarde, Guilherme. Como é que está o trânsito por aí?
Boa tarde, Vinícius. Apesar de estar fluindo, o trânsito segue confuso nas ruas Curitiba e Tupinambás, na altura da Avenida Afonso Pena. Isso porque a segunda fase da Operação Mob Centro da BH Trans, que começou hoje, inverteu o sentido de circulação dessas vias. O motorista que segue a rua Tupinambás e deseja chegar na Avenida Afonso Pena deve agora convergir à esquerda na rua Curitiba e pegar a avenida. Quem está na Avenida Afonso Pena e deseja entrar na rua Curitiba deve agora seguir até a rua Tupinambás para depois fazer a conversão. Além disso, os usuários de transporte público devem ficar atentos às mudanças de itinerário e de pontos das linhas de ônibus 3302B, 4034, 4114, 9403, 5201, 8203, 8208, 4205, 8501 e 8401. Alguns motoristas não aprovam a mudança, alegando que o trânsito na região pode piorar.
Primeira vez passando aqui.
O que você achou que
era? Era melhor, né? Mas vamos ver, vamos aguardar com o tempo, né?
Você espera que vai melhorar ou piorar?
Eu espero que melhore, porque normalmente é meio ruim.
Cara, eu não achei muito bom não, viu? Porque agora ali eu ia pegar Afonso Pena subindo direto. E agora eu vou ter que fazer o retorno aqui, eu nem sei onde que eu vou entrar, não.
Você não ficou sabendo que ia ter essa mudança?
Não, não fiquei sabendo.
Ah, velho, já é a segunda vez que eu passo que piorou, velho. Pra mim, na minha opinião, piorou.
Você ficou sabendo da mudança?
Fiquei sabendo. Pra gente, a BH Trans é boa. Só pra avisar, ela antecipa as partes para quando muda o trânsito.
Bem complicado, viu? Agora eu vou ter que dar uma voltão pra chegar no lugar onde eu quero.
Você acha que vai melhorar ou piorar o trânsito com o tempo?
Ah, vai piorar com certeza. Nada melhora.
Apesar da aparente confusão do primeiro dia de mudança, há quem aprove a nova circulação. Alguns motoristas acreditam que a longo prazo o trânsito na região vai melhorar.
Hoje que eu tô vendo aqui, mas parece que vai ficar muito bom. Acho que toda mudança no início é complicado, mas acho que vai ficar bom sim.
Foi bom, parece que vai ser bom. Ó, no início tá piorando, porque o pessoal tá confuso ainda, mas vai melhorar. Foi bom, parece que vai ser bom. Ó, no início tá piorando, porque o pessoal tá confuso ainda, mas vai melhorar.
Tem que ver, né, na prática primeiro, né, como vai funcionar, porque por enquanto a gente, né, não tem nenhum efeito, né, tem que, na verdade, tá passando, né, para ter uma opinião formada, né.
Na avaliação da policial militar Jaqueline Sanfler, que está trabalhando na orientação aos motoristas, o primeiro dia de mudança segue tranquilo, com apenas uma ocorrência até agora que não teve relação com a operação.
Tá um pouco confuso, apesar que tem as placas indicativas, mas muitos observam só na hora que já está virando para acessar a Curitiba, mas tem muita gente sinalizando, até o momento é tranquilo.
Nenhuma ocorrência por enquanto?
Uma ocorrência de atropelamento ali na Afonso Pena com Curitiba, mas não em estado grave.
A segunda fase da Operação Mob Centro, que teve início hoje, faz parte de um projeto da BH Trans para melhorar o trânsito no hipercentro de Belo Horizonte. Para isso, as diferentes fases da operação estão mudando a dinâmica de circulação de várias ruas da região. A próxima etapa da operação estabelece que até o dia 15 de agosto, as conversões à direita entre as avenidas Afonso Pena e Amazonas serão proibidas para diminuir o tempo de espera do pedestre que deseja atravessar a rua na região. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Guilherme Coura, pelas informações. Creches e escolas infantis públicas e particulares de Belo Horizonte vão ser impedidas de utilizar o andador para crianças. A medida aprovada em lei foi sancionada pelo prefeito Márcio Lacerda e publicada no Diário Oficial do município de hoje. Um decreto a ser publicado vai determinar como vai ser feita a fiscalização. O andador é considerado por fisioterapeutas como ruim para o desenvolvimento da criança.
Ciência e tecnologia.
O governo do estado lança projeto para incentivar inovação e educação tecnológica em Minas Gerais. O programa Minas Digital pretende formar 100 mil jovens por ano no setor de tecnologia, incentivar novas startups, gerando R$1 bilhão em investimentos públicos e privados nos próximos 10 anos. Vão ser criados 20 hubs em todo o estado, espaços para a instalação de novas empresas e incentivo ao empreendedorismo. O governador Fernando Pimentel destacou as parcerias e o caráter descentralizado do projeto.
É uma rede extensa que nós estamos articulando, não só o Estado, mas as universidades, a FAPEMIG, outros órgãos da sociedade civil, todos os empreendedores trabalhando na mesma direção, né? Nós vamos ter hubs de inovação, ou seja, grandes estruturas de inovação, mas fisicamente localizadas nas 17 macro-regiões do Estado de Minas Gerais. E aí eu tenho um carinho muito grande por essa ideia do hub, porque nós vamos resgatar, no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, nós vamos ter 3 hubs aqui, não é isso, Miguel? Pois é, mas um deles vai ser em Belo Horizonte, que é a sede do antigo Colégio Estadual Central.
O projeto vai selecionar 600 startups em Minas Gerais e, ao final do processo de graduação, que vai durar 1 ano e meio, 30 empresas do segmento vão ter 20% do capital comprado pelo governo do estado. Na primeira etapa do programa, agora em setembro, vão ser abertas as inscrições para estudantes de todo o estado que quiserem fazer os cursos superiores, técnicos e pós-graduação na área de tecnologia a serem ofertados pelas UITEC, Universidades Abertas Integradas do Estado.
Segurança Pública.
Linchamento de homem que roubou um celular no bairro Ipiranga, na região noroeste de BH, reacende discussão sobre a atuação dos justiceiros na capital mineira. As informações ao vivo com o repórter João da Mata. Boa tarde, João.
Boa tarde, Vinícius. O que é a justiça? No dicionário, a palavra é associada à prática ou exercício, por vezes rígido e severo, no fazer cumprir a lei. Mas o conceito tem tomado um outro rumo ultimamente, Vinícius. Apoiadas na ideia de que a lei não pune efetivamente, pessoas acabam contribuindo com casos de tortura em linchamento e a chamada justiça feita com as próprias mãos. Foi o que aconteceu na manhã de ontem no bairro Ipiranga, na região noroeste de Belo Horizonte. Um homem de 36 anos foi encontrado pela polícia amarrado em um poste e bastante ferido no rosto e na cabeça após ser espancado por comerciantes e testemunhas. A acusação é de tentativa de furto de um aparelho celular que foi punida pessoalmente pelos chamados justiceiros, pessoas que procuram fazer valer a lei com suas próprias mãos. Mas para o secretário de Estado Adjunto de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, Leonardo Nader, esse tipo de atitude não pode ser confundida com o exercício da justiça.
É um termo infeliz falar de justiceiros, né? Justiça é o contrário do que ocorre nesse tipo de caso. A justiça presume que existe um certo processo, que existe uma presunção de inocência. Esse tipo de caso mostra um retrocesso civilizatório, né?
Esse caso do bairro Ipiranga foi o segundo registrado na capital mineira em apenas 15 dias, Vinícius. Há 2 semanas atrás, um homem de 20 anos foi morto no bairro Capitão Eduardo, também na região noroeste de BH. A vítima foi encontrada com o rosto desfigurado e com ferimentos no corpo, e não tinha antecedentes criminais. O caso é mais um exemplo da falta de entendimento da população sobre como contribuir no controle da segurança. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, o cidadão não é impedido de socorrer alguém em situação de perigo, mas a função de punir infratores cabe à polícia. Nesse sentido, quem não entra em contato com as autoridades responsáveis e tenta fazer justiça com as próprias mãos é, na verdade, outro criminoso. O secretário de Estado Adjunto de Promoção e Defesa de Direitos Humanos, Leonardo Nader, explica a linha de atuação da pasta nesses casos de dupla infração.
A legislação atual abarca isso muito bem. Então, quando a secretaria recebe um caso nesse sentido, nós trabalhamos para alertar as autoridades, no caso a polícia e o Ministério Público, para tomar ações no segundo crime, né? O crime que o suspeito supostamente cometeu é um crime, e o crime que foi cometido nele é um segundo crime. Então, ele é investigado como qualquer outro crime.
O aumento do número de casos envolvendo pessoas que tentam fazer justiça com as próprias mãos está relacionado à percepção da população em relação à incapacidade do sistema penal do país de lidar com indivíduos que praticam crimes. Essa é a avaliação do professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Braulio Figueiredo. Ele aponta que, antes de tudo, é preciso repensar o próprio modelo de justiça disponível atualmente.
De fato, a gente tem alguns problemas, um gargalo no sistema criminal, no sistema de justiça criminal como um todo, desde uma justiça que é, em alguns casos, muito demorada, uma justiça que passa a sensação de que não há uma resolução efetiva do problema. Então, eu acho que a sociedade está passando por um momento que é importante fazer uma reflexão sobre o próprio sistema penal, o código de processo penal, o código penal.
Em vez de procurar fazer justiça com as próprias mãos, quem testemunha um crime deve acionar as autoridades responsáveis. O número da polícia é 190. E a Secretaria de Direitos Humanos alerta que o infrator capturado não pode ser agredido nem pela população e nem pela polícia. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, João da Mata, pelas informações. Até agora, 12:43, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a Operação Lava Jato chega ao setor nuclear.
Jornal UFMG.
Como você consegue correr tanto? Ué, cuido da minha saúde, vou ao médico regularmente.
Ih, acho uma perda de tempo. Se tô bem, tá tudo bem.
Não entre nessa onda. Medicina preventiva é medicina inteligente. Não perca tempo, aproveite o melhor da vida com saúde.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12:44.
Justiça.
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a 16ª fase da Operação Lava Jato, denominada Radioatividade. Foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária, 23 mandados de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva. Foram presos o diretor licenciado de eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, e o executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Davi Barra. O foco das investigações dessa fase são as operações envolvendo a construção da usina de Angra 3. Segundo o delator, Otton Luiz teria recebido R$4,5 milhões de reais em propina para facilitar contratos de empresas ligadas ao cartel, o mesmo que atuava na Petrobras.
Questões metropolitanas.
Durou pouco a esperança de alívio na situação dos reservatórios de água da região metropolitana. As chuvas de domingo não se repetiram ontem e o nível das águas continuou a cair no sistema Paraopeba, que recuou de 32,9% para 32,8%. Entre os reservatórios, Rio Manso apresentou queda de 44% para 43,9%, Vargem das Flores de 33,5% para 33,4% e Serra Azul se manteve estável em 13,8%. Mas a chuva rendeu maior vazão ao Rio das Velhas, que passou de 14,2 para 21, 21,5 litros de metros cúbicos por segundo. E hoje nós vamos reprisar a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor, em que ele aborda a impermeabilidade do solo de BH, ou seja, como desperdiçamos a água da chuva por falta de planejamento.
Doutor Roberto Montemor, um levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte, divulgado hoje pelo jornal O Tempo, aponta que 44% do solo de Belo Horizonte é impermeabilizado. Os projetos de construção aqui da cidade, eles têm que trazer algum tipo de solução para essa questão de impermeabilização do solo, ou não há nenhuma previsão das leis que regem as construções e o uso do solo aqui na cidade?
Olha, há muito tempo se fala sobre isso, mas meio genericamente, nunca houve uma preocupação muito grande, apesar de quem trabalha com a questão ambiental, particularmente, tem interesse nesse tema, ter muito claro, né, já há muito tempo, o pessoal do saneamento também, a necessidade de maior permeabilização, né, porque os problemas são não só a perda do lençol freático, né, em termos de seu, enfim, esgotamento, eventualmente num limite, até a questão das águas que descem para os rios e provocam enchentes, etc. Então há uma consciência crescente com relação a isso. A crise da água atual está trazendo todas essas coisas à tona com mais força, né? É uma tendência muito grande de asfaltamento das ruas, de cobertura dos quintais, etc., com cimento, né? Outro dia mesmo um amigo estava me falando que ficou procurando na Pampulha uma casa para alugar que tivesse quintal com terra, e foi extremamente difícil de encontrar, são todos acimentados. Se você cimenta, é de mais fácil manutenção, sem dúvida nenhuma, né? Mas gera uma série de problemas, então nós estamos cada vez mais preocupados com isso. No plano metropolitano, agora que nós estamos fazendo o macrozoneamento, nós estamos definindo graus de permeabilidade, né? Ou seja, de até 80% nas regiões, nas zonas de proteção, e um mínimo de 20% nas zonas de adensamento. E aí você tem tanto a permanência de solo nu, né, coberto por grama ou vegetação ou qualquer coisa assim, até esses pavimentos que permitem uma relativa drenagem de água, né, que não são completamente impermeabilizados, não são como o asfalto ou como o concreto, né, esses bloquinhos de concreto onde a grama cresce por entre eles, né.
E isso é possível substituir o asfalto nas ruas por esse tipo de pavimento?
Olha, possível é. Agora tem um custo e, na maioria dos casos, as pessoas resistiriam, né? Estão fazendo o contrário, existe uma tendência contrária. Por exemplo, a minha rua era de pé de moleque, né, que também permite uma penetração de água por entre as pedras, né? E foi asfaltada porque virou uma via de maior tráfego, né? Existe uma tendência aqui no campus da UFMG, por exemplo, já houve um movimento forte no sentido de asfaltar, né, e acabar com esse pé de moleque. No projeto do Campus 2000 que eu participei, a gente bateu o pé com relação a isso, até para evitar, né, que isso aqui se transformasse numa via de passagem entre a Catalão e Antônio Carlos, por exemplo, tá certo? Mas não há dúvida que andar de carro nesse pé de moleque é menos agradável do que andar de carro num asfalto lisinho, né?
Só que o asfalto acaba também gerando mais inundações, né?
Sem dúvida nenhuma, porque a água desce com muito mais velocidade, e numa cidade como Belo Horizonte, né, de declive muito acentuado, ladeiras muito fortes, etc., deveria inclusive ser proibido, né, de uma certa forma, não sei se a forma seria essa, né, que a partir de uma certa declividade você asfaltasse as ruas. Por outro lado, subir de carro numa rua de pedra, né, tem muito menos aderência, pode escorregar mais, etc., né? Então você tem aí uma série de ponderações com relação a isso, mas a consciência vem crescendo. Nós estamos definindo também o que se chama de uma cota de dossel, né, ou seja, cobertura das árvores, né, o dossel das árvores, né, que também colaboram, né, para distribuir a chuva melhor, né, para reduzir um pouquinho o impacto, né, direto no solo, provocar menos erosões. Então, exigir em algumas vias, em algumas regiões, um certo índice de coberturas de dossel, né, de tamanho do dossel das árvores, etc. São todas essas questões que vêm sendo dispensáveis com mais cuidado.
Então tá ok, professor Roberto Montemor. Agradeço a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Tá bom.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora 12:51, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, programa de proteção ao emprego pode ferir direitos trabalhistas.
Jornal UFMG.
A Cozinha. Toda segunda, às 18h. A Cozinha você ouve aqui, na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:52.
Internacional.
Em mais um gesto de aproximação, os Estados Unidos retiraram Cuba da lista de países que pouco fazem no combate ao tráfico humano. O país estava há 10 anos nesta lista. A decisão veio uma semana após a reconciliação diplomática entre os Estados Unidos e Cuba e 2 meses depois da remoção do país da lista de nações terroristas. Segundo a nota do Departamento de Estado norte-americano, Cuba não cumpre com todas as condições mínimas para a eliminação do tráfico, mas está fazendo esforços significativos neste sentido.
Economia.
Pronatec, aprendiz na micro e pequena empresa, pretende inserir 15 mil brasileiros entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho. A prioridade de contratação é de jovens em situação de vulnerabilidade social e alunos da rede pública de ensino. O programa foi lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Para que os micro e pequenos empresários possam aderir ao Pronatec Aprendiz, o governo federal vai bancar os custos da qualificação. Já as empresas ficam responsáveis pelo recolhimento de 2% de FGTS. Durante o programa, o aprendiz vai ganhar um salário mínimo pelo expediente de 4 a 6 horas diárias e vai ter vínculo empregatício com anotação na carteira de trabalho e previdência social. Ao final, recebe um certificado de qualificação. Para registrar interesse em contratar um aprendiz e aderir ao programa, o micro ou pequeno empresário deve acessar o site maisemprego.mte.gov.br. O site é maisemprego.mte.gov.br. Manter empregos, este é o objetivo central do Programa de Proteção ao Emprego, que foi criado por medida provisória pelo governo federal. Redução salarial e manutenção do emprego são algumas das regras anunciadas pela iniciativa. Mas será que o programa garante os direitos trabalhistas? Mais informações na reportagem de Cícero Pedro Leão.
O Programa de Proteção ao Emprego permite a redução do salário em até 30%, mediante a redução temporária da jornada de trabalho. A principal novidade do programa é o fato do governo custear 15% da redução salarial, a partir dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isto quer dizer que, se o trabalhador diminuir 30% de sua carga de trabalho, o salário não irá diminuir essa mesma porcentagem, mas somente 15%. Assim, o trabalhador que ganha R$ 1.000, por exemplo, ao trabalhar somente 70% de sua carga, ele vai ganhar R$ 850, e não somente R$ 700. A redução de salário já é prevista pela Constituição, só que ela somente poderia acontecer mediante acordo com os sindicatos dos trabalhadores, buscando preservar, assim, o direito da irredutibilidade do salário. Agora, as empresas, ao entrarem requisitos do programa, podem solicitar a redução, ainda que o diálogo com o sindicato seja algo previsto pelas novas regras. Para a advogada trabalhista e professora da Faculdade Milton Campos, Fernanda Nigri, essas novas possibilidades prejudicam o direito de não reduzir o salário previsto pela Constituição.
Porque antes, a negociação com os sindicatos era muito mais difícil que se conseguisse admitir, que a empresa conseguisse fazer constar no acordo coletivo uma negociação nesse sentido. Hoje, o programa de proteção ao emprego, ele coloca de uma forma que a empresa, ela não aumentou o quadro de funcionários nos últimos 12 meses, presume-se que ela está em dificuldade econômica. Nesse ponto que há essa flexibilização, porque torna mais fácil para a empresa fazer essa negociação, fazer passar numa negociação com sindicatos.
Para entrar no programa de proteção ao emprego, a empresa deve, entre outras regras, demonstrar regularidade fiscal, previdenciária e conformidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A redução também só vai ser possível mediante diálogo com os sindicatos trabalhadores, a partir do acordo coletivo de trabalho específico, em que se deve informar questões como o período em que a empresa pretende ficar no programa, que pode ser de até um ano, e se ela pretende que somente alguns setores ou a empresa inteira entrem no PPE. Essas solicitações vão ser recebidas e analisadas pela Secretaria Executiva do Comitê do Programa. A empresa também deve se adequar ao indicador líquido de emprego, que deve ser de até 1%. Isto é, se o quadro de empregos de uma empresa diminuir com a demissão de trabalhadores ou permanecer o mesmo durante o período de 12 meses, ela pode solicitar adesão ao programa. A advogada trabalhista, Fernanda Nigri, afirma que esse indicador não é eficiente.
Porque é uma situação momentânea, né? São só 12 meses, isso num contexto global. Não necessariamente a empresa não ter crescido, não ter gerado outros empregos, não representa, ainda mais num contexto maior, né? No contexto macroeconômico, não representa uma crise, uma dificuldade econômico-financeira a ponto de justificar essa redução. Então, o fato de não ter crescido não significa que ela não esteja tendo lucro, não significa que ela esteja tendo prejuízos.
Diante das novas regras anunciadas pelo programa, uma das principais orientações que os trabalhadores devem seguir, segundo a advogada trabalhista, é se informar sobre a real situação das empresas onde trabalham, para verificar se elas realmente estão em condição de dificuldade financeira. Caso realmente o trabalhador seja contemplado pelo PPE, há alguns direitos assegurados pelo programa, como explica o advogado especializado em Direito do Trabalho, Conrado de Mambro.
Se a empresa aderir ao PPE, ela fica proibida de dispensar o empregado enquanto vigorar esse programa. Pode ser no máximo no prazo de 12 meses. E depois do término desse programa, ele também vai ter um período de estabilidade, ou seja, um período de garantia no emprego em que ele não pode ser dispensado. Esse período vai variar conforme o prazo de adesão ao programa. Ele vai ser até um terço desse período de adesão. Ou seja, se a empresa aderiu durante um ano, esse empregado ele tem uma estabilidade após o término da adesão do programa de mais 4 meses.
O Fundo de Amparo ao Trabalhador, que irá custear 15% da redução salarial, pretende trabalhar inicialmente com 100 milhões de reais no programa de proteção ao emprego, mas os recursos vão ser adequados à medida que houver adesão ao programa. O PPE foi publicado em medida provisória, que segue agora para apreciação no Congresso.
As regras do programa e as etapas para adesão estão disponíveis no site www.mte.gov.br. E agora, 1h, termina aqui o Jornal FMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/fmgeducativa e twitter.com/fmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Guilherme Coura, Cícero Pedro Leão, João da Mata e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.